respondida, as explicações são dadas pela pessoa que supostamente provocou o incidente. Portanto, é o Sr. Deputado Pedro Frazão que dá explicações. Se faz favor.
São 2 minutos, Sr. Presidente. Sr. Presidente, são 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Hugo Soares, isto é muito simples. O seu Primeiro-Ministro está assim envolvido com casos de adjudicações diretas, porque quando estava na oposição recebeu mais de 600 mil euros em adjudicações diretas de presidentes de Câmara do PSD para o seu escritório de advogados e agora de ajustes diretos. E agora, quando está no Governo, veja lá que agora, quando está no Governo, foi chamar para Secretário de Estado alguém que lhe deu a ganhar mais de 200 mil euros enquanto era Presidente da Câmara de Vagos. Portanto, isto aqui é tudo claro. Isto aqui é tudo absolutamente claro. E além disso, os senhores são exatamente o mesmo do que o PS. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque quando o Sr. Deputado e a sua bancada estavam na oposição, os senhores criticaram a Sra. Maria, a senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por ter adjudicado mais de 500 mil de euros a um filho do deputado do PS, por ter adjudicado mais de 500 mil de euros. Depois criticaram também a mesma Sra. Ministra por ter adjudicado 60 mil euros à empresa da família do Secretário de Estado das Florestas. Eram muito profícuos em críticas, agora afinal chegam ao Governo e fazem exatamente a mesma coisa. PS e PSD são os dois irmãos, são as duas faces da mesma moeda, da corrupção. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, o seu nervosismo e o facto de ter vindo disparado lá do seu gabinete para aqui enquanto eu estava a falar, só corre a meu favor, quer dizer que o pus nervoso, quer dizer que o fiz vir ao plenário, que era aliás onde o senhor sempre devia estar. Olhe, siga o exemplo aqui do nosso líder parlamentar do Chega, que não arreda pé daqui da sua bancada, está ao pé dos seus deputados e os defende todos os dias. O senhor está sempre enfiado. Está sempre enfiado no seu buraco, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Hugo Soares, pede a palavra para que efeito? Sr. Deputado Hugo Soares, se por acaso é para esclarecer a Câmara de que o Sr. Deputado estava na sala, eu posso fazê-lo.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado André Abrantes Amaral, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Vossa Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A última convenção da Iniciativa Liberal, que teve lugar no princípio de fevereiro, não se limitou à escolha da liderança do partido. Foi também a de um rumo, de uma estratégia que é já uma resposta aos novos desafios que
Sr. Deputado, só um minuto. Pedia aos Srs. Deputados que estão em pé. Sr. Deputado, pedia aos Srs. Deputados que estão em pé. Por favor, de sentarem para o Sr. Deputado poder usar a sua palavra. Faça-me, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi também, como dizia, uma resposta aos novos desafios que todos, Portugal e a Europa, enfrentamos. E a Iniciativa Liberal tem nesta matéria uma responsabilidade acrescida, enquanto único representante neste Parlamento da tradição liberal. Como é sabido por todos, o liberalismo não é uma ideologia estanque. Não há um livro, mas vários. Não há um autor, mas muitos. E porque não há um problema, mas inúmeros, e que variam com o tempo e com o espaço, as respostas liberais também se adaptam sem que percam a sua essência e a sua identidade. É por esse motivo que os liberais serão sempre contemporâneos. Portugal e a Europa atravessam há muito uma estagnação económica que atualmente percebemos ser também tecnológica. As consequências são graves, E o cenário é preocupante porque estamos a meio do que é, precisamente, uma revolução de cariz tecnológico para os quais são precisas fontes de energia. É para fazer frente a essa apatia que, desde o seu início e que foi reforçado nesta Convenção, a Iniciativa Liberal propugna por uma redução da despesa pública para que seja possível uma redução dos impostos sem que tal leve a uma nova crise das dívidas soberanas. É uma redução da despesa pública com enfoque no combate à ineficiência, ao supérfluo, ao desnecessário, como seja o excesso legislativo, a inflexibilidade no setor público que não reconhece nem permeia o mérito e o próprio setor empresarial do Estado. Mas, acima de tudo, uma reforma do Estado que o centre no que são as suas funções. A defesa, a segurança, a representação externa, a justiça, a saúde, a educação, a proteção social dos mais necessitados, com a preservação de uma rede de segurança. E ainda numa outra que deve ser o papel do Estado português. Sem que nunca percamos de vista que Portugal é mais que o Estado. É o seu passado, os portugueses de ontem, nós, o presente e os que virão a seguir. Os portugueses daqui a 100 anos serão outros, mas não deixarão de ser como nós se nós fizermos por isso. O papel dizia que o Estado português deve ter para criar condições legais, administrativas e fiscais que incentivam e não ponham entraves à inovação, à poupança, à captação de capitais e ao investimento. Um Portugal mais rico, com pessoas a viver melhor, para que Portugal esteja pronto para confrontar o cenário internacional que se tem vindo a desenhar e que saiu de Munique no passado fim de semana. Ou seja, para termos um Portugal mais competitivo, uma Europa empreendedora, inovadora e ciente do seu valor, um país e um continente de cidadãos livres, assentes na liberdade e na responsabilidade individual. Um país com menos burocracia, com menos regulamentos, com mais crescimento económico, com mais poupança, com menos dívida, com mais investimento, com mais inovação, com melhores salários e com mais fundos e melhores meios para investir em defesa e em segurança. E sobre este ponto, devo referir que tive ainda esta semana a oportunidade de estar em Bruxelas, juntamente com outros deputados que aqui estão, na Conferência Interparlamentar sobre Governação Económica Europeia. E o que mais sobressaiu desse encontro foi o receio, derivado do afastamento dos Estados Unidos da América da Europa, o receio dos países de leste ficarem sozinhos contra a Rússia, à semelhança do que já aconteceu no passado. Não esquecer que o Ocidente os deixou à mercê dos soviéticos, mas isso numa altura em que não havia União Europeia. E sejamos francos e diretos nesta matéria. Podemos ficar à margem, como também já fizemos, alicerçado nas nossas alianças atlânticas. E não deixa de ser uma coincidência oportuna e sintomática que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e mais de 10 ministros sejam em Brasília no dia em que decorrem reuniões em Paris. Podemos, dizia, ficar à margem do conflito. Mas se o fizermos, se a União Europeia não se unir na defesa dos Estados do Leste Europeu contra a Rússia, é o projeto europeu que fica em causa. E se o processo de paz encetado por Donald Trump, sem os europeus, não der reais garantias de segurança aos países do leste, a guerra iniciar-se-á quando Putin quiser. Senhoras e senhores deputados, a Europa deve investir em defesa, não para ir para a guerra, mas para evitar a guerra. Mas a Convenção da Iniciativa Liberal também se centrou sobre o importante momento eleitoral que serão as eleições presidenciais em janeiro de 2026. E na decisão da Iniciativa Liberal de apoiar a candidatura de Mariana Leitão à Presidência da República, no que vai ser uma candidatura de esperança, porque vai indicar um rumo, transmitir uma mensagem, responder aos novos desafios. Essencialmente, é a continuação, no século XXI, da visão de duas grandes estadistas europeias do século XX, tão diferentes, embora igualmente inspiradoras. A primeira que disse que os nossos princípios são a liberdade, a independência, a responsabilidade e a escolha, chamava-se Margaret Thatcher. A segunda, de seu nome, Simone Veil, que foi quem tão bem elencou os princípios que nos guiam. Um sentido de justiça, a valorização do que é humano, uma atenção permanente à evolução das sociedades. É verdade que a fasquia é elevada, mas a ambição dos liberais também. E mais do que isso tudo, é o futuro das novas gerações que está em causa. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Portanto, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Paulo Núncio, de CDS-PP. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como líder do grupo parlamentar do CDS, gostaria de cumprimentar democraticamente a IEL pela convenção que realizaram recentemente. Foi um momento relevante na democracia de um partido relevante do nosso sistema partidário, que merece, por isso, o nosso cumprimento institucional. E queria também saudar o deputado Rui Rocha, não sei se está presente, o deputado Rui Rocha, por ter sido reeleito presidente da IEL e desejar-lhe as melhores felicidades para o novo mandato. Muitas questões nos aproximam da iniciativa liberal. O CDS foi o primeiro partido a ter um presidente marcadamente liberal na história democrática portuguesa, Francisco Lucas Pires. E Francisco Lucas Pires continua a ser uma referência para nós dentro do CDS. Aproxima-nos também muitas questões económicas à iniciativa liberal. Desde logo, um Estado mais eficiente e uma redução da despesa pública, uma redução de impostos sobre as famílias e sobre as empresas e um reforço da sociedade civil e da liberdade económica em Portugal. São matérias muito relevantes que o CDS, desde a sua fundação, defende em Portugal. Mas também nos distanciam muitas outras questões. Desde logo, as funções sociais do Estado, as políticas de solidariedade com os mais necessitados e as questões de família e de costumes, designadamente o aborto e a eutanásia. Mas, não obstante estas diferenças, queríamos saudar a Iniciativa Liberal, partido que muito respeitamos, pela convenção que tiveram e pela eleição dos novos órgãos sociais. Deixava no final um apelo por uma questão de coerência, que no próximo Orçamento de Estado, que seja apresentado pelo Governo da Aliança Democrática, reduza impostos, que Vossas Excelências possam votar favoravelmente a redução de impostos que os portugueses tanto precisam, depois da asfixia fiscal do Governo, que foi ali, do Governo, do PS, do Pedro Nuno Santos. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar na sua pessoa todos os senhores deputados e, feitas as tradicionais saudações democráticas, fazer uma referência. Foi aqui citado pelo Sr. Deputado, fez alusão a um conjunto de eventos internacionais. Eu queria lhe chamar a atenção de um em particular que acho de enorme riqueza para vós. Realizou-se no dia 13 e 14 de fevereiro em Nova Iorque uma cimeira de cooperação entre a União Interparlamentar e aquilo que são as Nações Unidas, onde foram discutidos temas que dizem pouco à iniciativa liberal. O multilateralismo, a cooperação entre seres humanos, a forma coletiva de construção de soluções ao invés do primado do individualismo sempre. Deixe-me dizer-lhe porque é que eu lhe estou a aduzir Nova Iorque, porque é que eu lhe estou a ilustrar isto. Não há nesta cidade rua que não tenha um milionário herdeiro desse espírito que falou do neoliberalismo selvagem. Não há, no entanto, carruagem que não tenha alguém que passa dificuldades, que passa fragilidades e que foi abandonado por um Estado Social que viu o seu contrato rasgado. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, o seguinte. É muito interessante ver como a iniciativa liberal se apresenta aqui como herdeira de um liberalismo, quando na prática aquilo que procuram é desregular, desestruturar, eliminar e cultivar uma ideia de que sozinhos nós podemos imperar. E não podemos, Sr. Deputado, sozinhos ninguém impera, nenhuma sociedade evolui sozinha e, portanto, os senhores dizem ser herdeiros de um vocábulo, mas depois na prática aquilo que podem trazer às pessoas é um liberalismo que só funciona para quem não precisa dele. A vossa flat tax pode funcionar para encher os bolsos de mais algumas pessoas que já não tinham essa necessidade, mas não vai socorrer as pessoas que de facto têm necessidade de um Estado Social forte. A vossa desregulação no setor da saúde, da segurança social, da educação, ela pode servir os interesses de poucos, talvez 1%, talvez 0,5%, mas não servirá a um projeto coletivo de sociedade. E portanto dizer-lhe, Sr. Deputado, que com toda a lisura aqui terá sempre oposição para lhe dizermos o seguinte: a mão invisível só pode ser protegida quando todos os democratas dão a mão por um projeto coletivo. E dizemos-lhe aliar mais, Sr. Deputado, para finalizar, dizer-lhe o seguinte: a vossa hiperpromoção do individualismo na América já teve resultados e na Argentina que não são os que vocês desejam. E a pergunta que eu lhe deixo é a seguinte: quando os liberais que proclamam este liberalismo vazio depois abandonam as filas.